Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Bom, o que nós já aprendemos nesse capítulo 7 de Socorro Espiritual, aprendemos muitas coisas de um trabalho de resgate, de socorro realmente mediúnico. Porque isso para a gente aprender também, que quando a gente fala assim, ah, eu acho que na minha casa nós estamos com espíritos ruins, perturbando o meu lar, com espíritos obsessores, que a gente for pedir ajuda numa casa espírita, a nossa ideia é sempre assim, olha, eu estou com muitos espíritos obsessores, tira aquele povo de lá, pelo amor de Deus, que aqueles espíritos, aqueles demônios, né?
E a gente vai... Atrapalha a minha vida, né?
Exatamente. Só que... nós temos que ter esse olhar que aqueles espíritos, eles têm ligação conosco. Nós temos uma dívida com ele, né? Devemos pedir ajuda, sim, mas obsessor, espíritos do mal, eles não são retirados de nenhum lugar, porque eles vão ficar aonde estão as mentes dele. Então, ninguém retira ninguém de nenhum lugar. O que que acontece? Eles são transformados, né, através do diálogo, do carinho, da perseverança. É engraçado que algumas vezes na sessão de desobsessão, o espírito fala, olha só, eu vou sair de lá da casa, mas eu vou sair, saiu eu, vou chegar uns 30.
Nada, exatamente, isso.
Olha só, vai sair eu, vai chegar uns 30 lá. Então, mostrando que a pessoa... da casa, ela tem que mudar o padrão vibratório dela. Ela tem que mudar a conduta. Por que que esse espírito, quando é levado à reunião de desobsessão, o doutrinador conversando com ele, ele sai mudado a maioria das vezes? Por quê? Porque ele capta, ele é absorvido pelas vibrações do doutrinador. Então, o que que faz essa mudança? São as vibrações que ele capta, que dá um bem-estar nele tão grande, que ele fala, ah, não, eu estou me sentindo tão bem aqui, que eu acho que não vou voltar para aquele lugar mesmo, não. Então, é dado para ele uma condição de vibração melhor do que a casa. Quando ele não volta, é por conta disso, né? Porque ele foi tratado. Então, se nós melhorarmos a ambiência da nossa casa... só vamos ter espíritos na nossa casa de acordo com a vibração do lar. A vibração do lar é que determina. Aí se alguém falar, ah, mas olha, eu tenho um marido que é uma peste. É alcoólatra, mulherengo, é um camarada do mal. E como é que fica a minha casa? Aí nós sabemos e nós já falamos do livro Liberação, mostrando o quê? Que quando uma pessoa residente da casa... Ela tem moral, ela tem ética, ela está numa vibração, a casa fica protegida. Então, basta um ter uma vibração boa, mas boa de uma forma autêntica. Né? A casa toda, ela é protegida. E aí, nesse momento, é mostrado para o Libório, né, que é esse espírito obsessor. Então, o mentor Clementino coloca... uma tela, para que ele veja ali uma cena do passado dele, onde ele, a mãe dele pediu ajuda, ele pegou o dinheiro e foi pular carnaval, e não ajudou a mãe. Na volta, depois de tantos dias de carnaval, com o corpo exaurido, ele foi tomar banho, ligou lá o gás, o corpo estava exaurido, adormeceu, o gás vazou e ele morreu. Foi tido como suicida, né? Mas, na verdade, ele não teve a intenção de, mas, em compensação, ele morreu de forma antecipada. Ele não morreu da morte natural, assim, do tanto que estava no momento dele mesmo. Né? Então, ele agora vem falar um pouquinho dessa tela que foi colocada na frente dele, lembrando que esse livro foi escrito na época que não se tinha essa tecnologia de telas. Então, ele diz, evidentemente, a engrenagem de semelhante mecanismo deve ser maravilhosa, exclamou Hilário. E aí o orientador, o Aulus, falou, nada de espanto. O hóspede espiritual apenas contempla os reflexos da mente de si mesmo, a maneira de pessoa que se examina através de um espelho. Então, aqui, na verdade, ele está sendo levado a uma autoavaliação do comportamento dele. E aí o André fala, mas se estamos à frente de um condensador de forças, precisamos concluir que o êxito do trabalho depende da colaboração de todos os componentes do grupo? Lembra? Porque para essa tela ser formada, precisou aí de uma condensação de energias. E aí o assistente fala, exato, as energias ectoplásmicas são fornecidas pelo conjunto dos companheiros encarnados, em favor de irmãos que ainda se encontram semimaterializados nas faixas vibratórias da experiência física. Agora, olha interessante, imagina se cada componente aqui do trabalho estivesse pensando em uma coisa.
Pois é. Não haveria, quando Kardec fala sobre a comunhão dos pensamentos, que até um opúsculo que ele tem, ele fala isso, né? O que, a força que tem a comunhão de pensamentos. E ele coloca que para haver a comunhão de pensamentos, é necessário, ele até fala, não precisa as pessoas estarem juntas em correntes, mas as pessoas estarem reunidas em torno de um objetivo comum. Então, é a questão do objetivo mesmo, né? Se aqui nesse momento a pessoa vem para a reunião, mas fala assim, ah, eu vou hoje, sabe? Porque, afinal de contas, eu não tenho o que fazer. Ou então, tomara que acabe cedo porque eu tenho futebol para assistir. Ou isso, aquilo, outro. Na verdade, as pessoas estariam juntas, mas não estariam em comunhão.
Exatamente. E aí ele fala, por isso mesmo, Silva e Clementino, Silva é o médium, doutrinador encarnado, e Clementino é o mentor espiritual do trabalho. Então, por isso mesmo, Silva e Clementino necessitam do concurso geral para que a máquina do serviço funcione tão harmoniosamente quanto seja possível. Pessoas que exteriorizem sentimentos menos dignos, equivalentes a princípios envenenados, nascidos das viciações de variada espécie, perturbam enormemente as atividades dessa natureza, porquanto arrojam no condensador as sombras de que se fazem veículo, prejudicando a eficiência da assembleia e impedindo a visão perfeita da tela por parte da entidade necessitada de compreensão e de luz. Então, gente, olha a importância. Exato. Da coesão de ideias.
Exato. Como é, né? Assim, sério e responsabilidade que se tem quando se está num trabalho mediúnico de enviar pensamentos, sentimentos, né? É contrário ao objetivo. Porque aí ele fala aqui, princípios envenenados nascidos das viciações de variada espécie. Deu para entender como é que é a coisa? Porque aí eu vou para o trabalho mediúnico, mas aí... E assim, esses princípios envenenados, eles vêm de quê? De atitudes. É por isso que no dia da tarefa mediúnica, determinadas abstenções são recomendadas ao médium, né? Vamos dizer que eu tenho a questão da gula. Aí, no dia do trabalho mediúnico, eu vou comer uma feijoada. Eu vou ao lugar. Como. Aí, quando eu volto, é impossível que eu não pense no prazer que me deu aquele ato de comer, né? Então, na hora, tem todo um trabalho para espíritos semimaterializados. O que quer dizer isso? Espíritos que ainda gostam daquilo que é o meu prazer. E eu, na hora que está o trabalho de desmaterialização de ajuda, vai o meu pensamento lá na linguicinha, né? Vai o meu pensamento lá na farofinha. Eu, na verdade, estou fazendo o quê? E vamos colocar lá. Para que lado o espírito vai atender? É claro que é para o meu, é para aquilo que eu estou colocando na tela, né? Então, esse cuidado. Então, mas eu gosto. Não ficou bom, mas pelo menos naquele dia eu me abstenho de determinadas situações que me levem a viciações.
Exatamente. Aí o André fala, levava-nos o assunto a diferentes inquirições, mas o nosso orientador lançou-nos um olhar discreto, como a pedir-nos silêncio e atenção.
Parece que esse orientador aqui é da antiga, né? Porque na antiga tinha um negócio, não tinha? Que olhava pra gente e a gente sabia se era pra ficar, se era pra sair. E eu ainda lembro que tinha assim, um determinado olhar que era pra sair, mas não é sair assim, não. A gente fala assim, dá licença, fulano, eu vou lá fora que eu tenho uma coisa a fazer. E daí a gente já tinha até a forma educada, né, para sair dali. Por quê, gente? Na verdade, a gente fala que antigamente, não é antigamente não, eram pessoas com autoridade moral. Porque, na verdade, em toda a época houve desmando, né? Quantos companheiros, às vezes, de infância, que você vai, olha, e a vida está totalmente desestabilizada e tomar outros caminhos. Então, a questão da educação sempre aconteceu em todos os setores. É que alguns de nós, por bênção de Deus, a gente reencarnou com educadores austeros, né? E esses educadores é que nos ajudaram, com certeza, a não enveredarmos aí, como o protestante fala, pela vida torta, né? Talvez se não tivéssemos aquela orientação, sabe Deus, pelos nossos temperamentos, pelas nossas dificuldades, em que ponto estaríamos? Então, agradeçamos a esses educadores das nossas vidas, né?
É verdade. Quem teve esse tipo de educação, vamos aproveitar.
Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Vamos iniciar agora o capítulo 8, que tem o título de Psicofonia Sonambúlica. Nós, no capítulo 6, estudamos a psicofonia consciente, né? Que é na hora que o espírito se aproxima, a médium tem consciência que vai dar a passagem, ela conscientemente se afasta um pouquinho do corpo, o espírito usa o cérebro, a mente da médium, né? Entra em contato com o cérebro do espírito comunicante e ali ela faz um filtro e passa as mensagens e as sensações que o espírito está acontecendo com o espírito, que o espírito está querendo dar, né? Aí agora tem um outro tipo de psicofonia, porque na verdade, na mediunidade, não são cargos fechados. Cada coisinha tem uma especificidade e cada médium tem uma particularidade.
Isso, porque ele vai, se ele é muito bom no livro dos médiuns, aquele texto que Erasto fala que médium é o intérprete dos espíritos. O que é o intérprete, né? É aquele que vai passar com a sua bagagem aquela sensação, aquela informação. E isso é muito diferente. A gente tem até aquelas brincadeiras, que são jogos que a gente faz com crianças, né? E adolescentes. Todo mundo vê o mesmo fato. Fulaninho, conta. Sem ouvir o outro. A gente vai gravando, né? E a gente vai vendo que o mesmo acontecimento, cada um contou de um jeito, né? Se a pessoa é detalhista, ela vai falar em detalhe da roupa, da cor, do dia, né? Se a criatura é mais humorística, vai ver uma situação engraçada no fato. Então, observa, o médium é isso. Há um ponto até que Kardec fala, quando ele fala da influência moral do médium, vamos imaginar um laboratório com frascos, né? De várias cores. E vamos colocar o líquido, o mesmo líquido no frasco. Um vai vê-lo azul, o outro rosa, dependendo do frasco. Essa é a condição mediúnica, não é?
Exatamente. Então, agora nós vamos falar sobre a psicofonia sonambúlica. Porque a questão do sonambulismo, ela é muito estudada. Isso. E tem algumas pessoas que não conseguem entender como é que funciona. Às vezes tem pessoas que dentro da nossa casa, ela tem o sonambulismo e tem pessoas que não sabem como é que lida isso. Com isso. Algumas pessoas acham que é doença, outras pessoas, ou seja, as pessoas às vezes nem sabem o que realmente acontece com ela nesse processo, né? Mas realmente nós vamos agora estudar essa questão da psicofonia sonambúlica. E aí o André Luiz diz: sob a guarda de venerando amigo, que mais se nos afigurava um nume apostolar, pobre espírito dementado varou o recinto. Lembrava um fidalgo antigo, repentinamente arrancado ao subsolo, porque os fluidos que o revestiam era verdadeira massa escura e viscosa, cobrindo-lhe a roupagem e despindo nauseabunda emanações. Então, veja que assim, a condição desse espírito era uma condição assim muito ruim, né?
Muito. E observa só, né? Essas emanações, essa situação toda, era o estado dele, né? Era a questão material. Vamos perceber aqui, parecia que tinha sido arrancado ao subsolo, né? Uma massa escura e viscosa, cobrindo a roupagem e emanações, não, quer dizer, um cheiro muito ruim. Isso é característico de quê? De vida material.
Exatamente.
É? Vida material daqueles antros, né?
Exatamente. E é tão interessante que, às vezes, se ficarmos atentos, nós vamos ver pessoas encarnadas que são bonitas, estão bem vestidas, estão com joias e tal, mas a gente olha e parece que a gente enxerga tudo isso. Nossa, mas é aquela pessoa esquisita,
exato,
sabe? Sei lá, tem um negócio esquisito. Quer dizer,
e aparentemente não tem nada, né? A pessoa está dando desconforme, mas tem alguma coisa.
Exatamente. Então, são essas vibrações aqui que muitas vezes os encarnados já têm, e quando desencarna, elas ficam muito mais assim aguçadas, né? E ele diz: nenhuma das entidades sofredoras que se acotovelavam à frente exibia tão horrenda faces. Aqui e ali, nos variados semblantes a se comprimirem no lugar reservado a irmãos menos felizes, as máscaras de sofrimento eram suavizadas por sinais inequívocos de arrependimento, fé, humildade e esperança. É tão interessante que ele está dizendo aqui é que o sofrimento era suavizado, né? Pelo arrependimento, pela fé, pela humildade. Então, como o arrependimento é importante?
É interessante que ali estávamos no ponto de apoio, né? De atendimento. E aí observa de sofrimento, né? Só vai ser atendido quem necessita. Mas tinha aqueles necessitados que já estavam o quê? Com arrependimento, fé, humildade, esperança, quer dizer, não é tudo dentro de um mesmo caldeirão, né? É, dependendo da postura íntima, você está falando do arrependimento. Olha que coisa interessante, como é que isso é importante?
E a gente tem que dar uma olhada, né, no processo de autoconhecimento, de reforma íntima. Os textos da Joana fala sempre sobre essas questões do arrependimento, da fé, da humildade, da esperança, porque são instrumentos, são as portas isso que serão abertas por nós. Quem tem a chave somos nós. Então, nós temos que abrir essas portas, que elas são estreitas, para a gente passar para a liberdade.
Isso.
No dia que a gente entender isso, nós seremos salvos de nós mesmos. Porque nós percebemos esses casos que nós estamos estudando, que esses espíritos trazem para a gente, não é apenas para a gente ficar, oh, meu Deus e tal. É só para que a gente perceba, esse está numa situação deplorável. Como é que eles vão melhorar? Aí estão dizendo aqui, olha, através do arrependimento, da fé, da humildade, esperança. Se a gente sabe sobre isso, por que a gente não se antecipa?
Isso.
Por que a gente não se antecipa à nossa própria liberdade, à nossa própria felicidade? É para isso que esses casos, eles são falados. É para isso que nós estudamos, para que cada um de nós acorde.
Exatamente.
E aí ele diz: mas naquele rosto patibular, parecendo emergir de um lençol de lama, aliavam-se a frieza e a malignidade, a astúcia e o endurecimento. Ante a expressão com que surgia de inopino, os próprios espíritos perturbados recuaram receosos. Na destra, o estranho recém-chegado trazia um azorrague que tentava estalar, ao mesmo tempo que proferia estrepitosas exclamações. E ele, muito aborrecido, fala: quem me faz chegar até aqui contra a minha vontade? Covardes, por que me segregarem assim? Onde estão os abutres que me devoraram os olhos? Infames, pagar-me-ão caro os ultrajes sofridos. E, evidenciando o extremo desequilíbrio mental de que se fazia portador, continuava em rude tom de voz: quem disse que a malfadada revolução dos franceses terá reflexo no Brasil? A loucura de um povo não pode alastrar-se a toda a terra. Os privilégios dos nobres são invioláveis. Vêm dos reis, que são indiscutivelmente os escolhidos de Deus. Defenderemos nossas prerrogativas, exterminando a propaganda dos rebeldes e regicidas. Venderei meus escravos alfabetizados, nada de panfletos e comentários da rebelião. Como produzir sem o chicote no lombo? Cativos são cativos, senhores são senhores, e todos os fujões e criminosos conhecerão o peso dos meus braços. Matarei sem piedade 5 troncos de suplício. 5 troncos, eis aquilo de que necessito para refazer a nossa tranquilidade.
Então aqui a gente está vendo que alguém, né, ligado àquela época da Revolução Francesa, ele está muito revoltado mesmo. Que, quais são os princípios da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade, né? Que essa ideia foi inspiradora também para a abolição da escravatura, né? Quer dizer, são essas ideias que foram renovando o mundo. E ele fica muito aborrecido. Agora, sabe o que me chamou a atenção, Berenice? Ele está sem os olhos, né? Ele está cego. Mesmo assim, ele quer tronco de suplício, ele quer correr atrás dos outros. Quer dizer, ele não está olhando ainda a necessidade dele, porque ele está muito necessitado. Ele está preocupado em quê? Em punir o outro. E eu fico olhando como é que a gente muitas vezes faz isso com a gente mesmo, né? Eu estou com uma necessidade, mas a minha preocupação é falar mal do outro, tomar conta da vida do outro, perseguir o outro, né? E tudo aquilo. E enquanto eu estou desfocada de mim mesma, eu não estou, assim, me colocando em posição para receber ajuda na necessidade que eu estou passando.
Verdade.
Muito sério.
E dadas as devidas proporções, né, ele tem um pensamento que as coisas só funcionam debaixo do chicote, né? Sem informação, ainda escravizando, se sentindo superior.
Isso.
E nas suas dadas devidas proporções, como eu falei, muitas vezes ainda nos achamos assim. Nos achamos superiores, aí nós tiramos o tronco e botamos outras circunstâncias, né? Colocamos outras formas de punição das pessoas. Então, estamos julgando, estamos subjugando. Então, nós estamos sempre, de alguma forma, nos achando superiores. Eu vejo isso em pessoas que têm, às vezes, cargos. Né? A pessoa só não dá uma chicotada porque não pode mais, mas que se tivesse um chicote ela seria capaz de dar uma chicotada por descarregar.
Dizer, empregado comigo é assim, é cada um no seu lugar, né?
É
cada um no seu lugar. Então a pessoa não admite uma gentileza. Tem uma situação bem menor mesmo, né? Uma tia que vive com uma outra, né, num prédio, né, com a tia que é amputada. E aí, o que ela faz? Ela vai ao mercado, à feira, e ela traz uma fruta, um cacho de banana, e oferece aos porteiros, né? E uma vez ela ouviu de alguém assim: ah, olha, eu posso gostar muito de todo mundo, mas cada um no seu quadrado. Porteiro é porteiro, e observa só, gente, uma gentileza de uma fruta que, na verdade, numa situação séria, são eles que estão ali para enfrentar, para defender, para ajudar, né? Quer dizer, o simples fato de ser gentil, muitas vezes a pessoa acha que isso vai cair o respeito, né? A situação toda. A gente tem que ter muito cuidado. Vamos ver em que quadrado a gente está se colocando e como é que eu estou tratando o outro e quais são as soluções cristãs que eu estou procurando para os problemas que eu estou vivenciando, né? Que possa ser assim. Muita paz a todos.
Muita paz.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do Espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.